Muito bem, pessoas e pessoas deste pequeno planeta azul que fala português, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho da internet mundial, quiçá universal, Overay Master Talk, episódio de número 43, mantendo a minha promessa de que eu nunca mais ia esquecer o número do episódio. Episódio de número 43, direto da quarentena do nosso glorioso Covid-19. Sabe-se lá quando que esse negócio vai acabar, não é? Mas estamos aí fazendo companhia para vocês nestas noites e tardes e manhãs de isolamento. Quem sabe, né? A gente ainda volta a ver a luz do sol, né, gente? É isso aí. Bom, para o episódio de hoje, eu tô trazendo um convidado que tem um histórico que, assim, completamente diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Master Talk. Tem um background desse cara, para vocês terem uma ideia, ele tem um software 3D. Então já vou soltar o spoiler aqui, até software 3D ele tem, que vai ser uma história muito interessante, vocês podem ter certeza, vocês vão adorar. É o senhor Thomas Egger. E aí, doutor, tudo bom?
Tudo bem, Ricardão, beleza?
Beleza, assustei com a introdução, não?
Não, tranquilo, ótimo, profissionalíssimo.
Então tá bom. Aliás, gente, pra vocês que estão ouvindo, aceito bicos, tá? Precisando de locução, tô fazendo trilha de remédio, qualquer coisa nós estamos fazendo aqui.
Já curti a voz.
Ah, então, é isso aí, gente, é isso aí. A voz de veludo do 3D brasileiro. Mas, enfim. Na verdade, eu queria contar pra vocês rapidinho, antes da gente começar a conversa, né, propriamente. A ideia de fazer o podcast do Thomas veio de uma dica do Marcelo Souza, que vocês obviamente já conhecem, nosso entrevistado aqui já no podcast há algum tempo atrás, que fez que eu não sabia que existia o software do Thomas, né, que é o EIAS, né? Como é que é?
Electric Image Animation System.
Pô, animal, cara. Pior é que, assim, Electric Image, na hora me veio Electric Light Orchestra. Na hora que
é uma boa banda.
Porra, animal. Depois, garotada um pouco mais nova aí, dá uma procurada. Electric Light Orchestra. É boa pra caramba. Last Train to London. Porra,
exato.
Sensacional. Mas, enfim, já começa entregando a idade, né? Oriundos dos anos 70,
não,
os caras já chegam.
No YouTube,
Pois é. Não, e assim, eu não conhecia, tá? Eu faço um meia-culpa aqui, eu não
claro,
conhecia.
Claro, mas é uma. Ele tem esse histórico.
Então, aí eu entrei e falei, porra, velho, como assim? E aí o Marcelo, muito sutilmente, falou, pô, a história do Thomas daria um podcast. Se eu tivesse um podcast, eu chamava. Eu falei, não por isso, eu tenho, vem.
Foi um super convite e super aceito.
É, e assim também, né, puta situação, né? Eu falo na frente, todo mundo, eu convido, cara, não, obrigado. Então, assim, vamos começar. Eu, assim, tô super curioso, na verdade. Uhum. A gente já conversou um pouquinho antes da gravação, mas, assim, eu tô super curioso com o teu caminho, porque a gente já falou nomes durante essa pré-conversa, vários nomes conhecidos que eu já paguei uma pau aqui. Eu falei, mano do céu, isso aqui vai dar um episódio sensacional. Queria que você me falasse, assim, o que você faz e como é que você chegou até aí?
Eu sou um diretor de filmes de publicidade atualmente, mas com foco em efeitos especiais, computação gráfica. Você está ouvindo, Ricardo?
Sim, senhor, estamos aqui.
Então tá tudo ok agora.
Agora tá tudo aqui, deu um pau aqui, gente, só para vocês saberem que tipo, tava vazio, que é que eu cortei na edição, tá? Mas enfim, vambora.
E aí, o que acontece é que... eu comecei com computação gráfica, com 3D, e fui, né, mas meu foco era sempre dirigir, né, dirigir filmes, dirigir publicidade, fazer animações, fazer, né, ainda tenho meu percurso, ainda tenho, quero fazer séries e trabalhar com longas também, mas eu ainda tenho, eu trabalho muito com 3D, porque eu gosto de desenvolver, sempre gostei de desenvolver as ferramentas para usar nos meus trabalhos, isso foi desde sempre. Então, é assim, para ter um pouco de histórico, o quanto eu faço parte da nossa área, principalmente no Brasil, eu comecei muito, muito cedo. Dando um pouco, eu bati um papo um pouco com o Ricardo, querendo contar um pouco do meu histórico de vida, né? Então, eu sou um filho de diretor de arte, um cara que é o cara que criou a Veja, fez o Estado de São Paulo, a Folha. E ele era um cara apaixonado por cinema e ele me levava nos filmes quando eu era pequeno. Então, é o cara que me levou para assistir Star Wars e, com 8 anos, eu assisti o filme e ele sempre falou... Eu saí do filme e falei, meu, você sempre me disse que é isso que você queria fazer da vida, né? Então eu fiquei apaixonado quando eu assisti e fui crescendo e ele sempre de olho me dando as ferramentas. Então ele me arranjou, eu tive computador, Sinclair, depois o Apple II, então eu aprendi a programar, então fui um cara muito autodidata, sempre quis... trabalhar e eu queria coisas relacionadas com efeitos especiais. Aí eu fui aprender a fazer máscaras em foam latex, monstros, né? Então eu aprendi a esculpir e a tirar molde, isso com 15 anos de idade já. E me arranjaram, minha mãe, que era ligada, conhecia o pessoal de cinema, me colocou para ir para o estúdio do Carl Hamburger, que para quem não conhece é o cara que dirigiu o Castelo Rá-Tim-Bum. É um dos sócios lá da O2. Então eu já caí de cabeça no que eu queria. Só que ainda não existia computação gráfica, era uma coisa que estava surgindo, era muito ainda distante. Então eu comecei a ouvir falar de quem estava começando a fazer aqui, que era a Vetor, o Alceu. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 19, eu fui para uma editora, que é Isto É, né, da Editora 3, dona da Isto É, e foi onde chegou os primeiros Macs. E aí eu já comecei a aprender, então peguei o primeiro Photoshop, versão 1, primeiro PageMaker, primeiro tudo. Nossa, e comecei a estudar exatamente. 1.0, então tudo eu comecei a entender como funcionava. Aquelas telas branco e pretas, não tinha nem cor, né? Mas eu queria, porque eu já estava vendo algumas coisas, eu recebi uma revista que falava de um software que acho que chamava Caligari, para o Amiga. E aí eu olhei e tinha uma animação com alguma coisa cromada, eu falei, meu, isso é fantástico, né? Isso é incrível, eu quero fazer isso aqui é o futuro. Então eu comecei e falei, meu, mas eu gosto de Mac, eu não quero mexer em PC, não é, eu queria Mac, até tentei mexer no PC, mas me incomodou tanto que eu falei, não, eu preciso aprender como fazer no Mac. Então eu tinha essa loucura na cabeça, né?
Mas você já melhorou dessa loucura, não?
Não, já melhorei. Tanto que o meu software é para Mac e PC, então tem que trabalhar nos dois, né?
Tá bom, isso. Então.
Mas como adolescente eu tinha esse foco, né? Eu achei tão simples o Mac, né? A interface operacional dele, que eu falei, meu, só pode ser aqui, eu preciso achar alguma coisa que opere nele, né? E aí, era o meu primeiro ano, eu tava de faculdade, eu tava com 19, quando eu fui, logo depois, eu saí da Isto É, porque eu da Editora 3, porque... Eu falava assim, cara, eu não quero trabalhar em empresas, eu não quero trabalhar para as pessoas, eu quero trabalhar com as pessoas. E eu sou um cara muito independente, então eu falei, vou montar meu escritório. Então com 19 anos para 20 eu estava montando meu escritório. E o meu primeiro escritório foram com dois sócios da Vetor, que era o Nando e o Matheus. E eles tinham a Lobo, né? Eles tinham acabado de fazer a Lobo, estavam montando os cartõezinhos e tudo mais. E eu querendo fazer filme, eles começando a fazer animação, e eles tinham o Topaz lá. E eu olhava aquilo lá no PC, o Topaz, e eu falei, meu, como é que pode um negócio desse fazer animação? Eu achava bizarro, né? Não existia aquilo na minha cabeça. E aí eles fizeram, a gente participou de um concurso e eles ganharam um PC mais o Softimage. E eu achei uma evolução tremenda, só as caixas do software já tinham fotos de filmes que o software foi usado. Eu falei, meu, isso aqui é incrível, né? Mas eu tentei mexer e eu falei, puta, isso aqui é muito complicado. Eu falei, meu, mas tem muito comando. Eu ainda tava meio perdido como tava funcionando, mas eu tava lá me esforçando para tentar mexer, né? E o Nando foi numa eu não lembro se foi um evento nos Estados Unidos, ele foi visitar alguma coisa, ele trouxe uma brochura, né, um catálogo do Electric Image. Uhum. E uma fita VHS dele. E nessa fita tinha um reel deles que era do John Knoll.
Só,
eu,
né?
Só. Aí eu olhei aquilo e lá tava lá, é um software para Mac. E só funciona em Mac. Eu falei, meu, você tá brincando, eu preciso disso aqui, né? E eu comecei, e aí foi quando começou a ter um pouco de internet, e aí eu consegui descolar, não lembro quem me ajudou a descolar, um Electric Image hackeado. Tipo, eu tenho um passado negro. E eu consegui uma versão hackeada do software, mas era mais ou menos, sempre dava crash, mas... Eu consegui abrir, ver a interface, render, e o render dele para a época já era muito bonito. Uhum. E eu vi as coisas que eram feitas, aí eu comecei a... Como a gente não tinha internet aqui, não tinha nada, então eu comprava as revistas que volta e meia tinha um tutorial do software. Uhum. E eu tentava reproduzir os tutorials. Era isso, como muita gente faz hoje em dia, né? E aí eu comecei a fazer e eu consegui pegar um freela de um amigo que era arquiteto, queria fazer um fly-through através de uma fábrica da Natura, que era uma primeira fábrica gigante deles, e eles queriam fazer uma animação de 3 minutos e que a câmera tinha que andar por toda essa fábrica, e eu falei, eu faço. Eu nem sabia como eu ia fazer, mas eu falei, eu faço. E aí eu peguei o job, eu fiz, montei a câmera, montei todas as coisas dentro lá do Electric, craqueado no meu computador, e eu coloquei para render, e tava dizendo assim, os 3 minutos iam durar 1 semana de render.
Fácil, hein?
Só que a ingenuidade total, eu falei, ah, tudo bem, né, 1 semana de render... E o software nunca crashou, o render nunca caiu. E eu fui viajar para tipo, pro Nordeste. Puta. Eu passei uma semana viajando e eu deixei rendendo. E eu voltei e o render tava pronto. Aí depois disso eu falei, cara, esse é o software da minha vida. Porque imagina você com 20 anos de idade começando e você rendendo uma coisa que não cai. E aí o software funciona como você espera. E aí o primeiro dinheiro que eu tive, eu comprei uma cópia original e comprei o... Porque ele não tinha modelador, eu comprei um Form Z, né? Que era um modelador que trabalhava em conjunto. E aí desde então eu nunca mais parei. E aí foi legal que eu fui começando a trabalhar e a gente passou uns 2-3 anos juntos lá no escritório. E aí eles tinham um objetivo que era trabalhar com o pessoal da Vetor, eles queriam entrar dentro da Vetor e fazer a parte de direção de arte, de animação. E aí eles falaram, Tomás, você não quer ir com a gente? Eu falei, puta, cara, eu não quero. Eu acho que meu objetivo é outro, eu quero filmar, eu quero dirigir. E isso eu ainda era um diretor de arte, né, que fazia 3D, que começava a entender como funcionava a computação gráfica, e eu não fui com eles. E aí eu montei o meu espaço sozinho, e ao mesmo tempo eu fui apresentado por esses caras de arquitetura, né, esses meus amigos, fui apresentado para 2 caras que estavam montando uma produtora, que era o Carelli e o Edu Cama, eles estavam montando a Dynamo, que era uma produtora que foi bem conhecida em São Paulo por um uhum. tempo. E eles falaram, cara, a gente precisa de alguém que entenda de efeitos especiais e de 3D. E eu fui o cara. Então, a gente, na realidade, foi a segunda produtora depois... A primeira foi a Trattoria, que mexia com Mac.
Trattoria,
exatamente, que só trabalhavam com Mac e After Effects. E aí a gente começou, seria a segunda produtora na época, e isso é que a gente, eu fazia 3D. Então, cara, eu comecei a aprender sem parar, estudar sem parar e comecei a desenvolver as coisas.
Agora, isso é década de 90, né? A gente
Puta, tá falando... 90, eu tô falando, eu entrei
92.
Lá. 92. Exatamente, 92, 93 eu tava montando a Dynamo e eu fiquei na Dynamo mais até 98. E aí, meu, a Dynamo era uma salinha e virou um negócio gigante porque a gente trabalhava sem parar. Eu era tipo um hamster correndo naquela gaiolinha, na rodinha, porque eu fazia as coisas muito rápidas, né? E aí eu comecei a também me envolver com filmagem, porque eu amo filmagem, eu amo mesmo a parte de supervisão de efeitos especiais. Então, como eu tinha que fazer os trabalhos, eu ia decidir como é que eles tinham que ser feitos. Então, eu dirigia para eu não ter problema depois para finalizar os meus trabalhos.
Então, que é hoje uma profissão em si, né?
Exatamente.
Hoje a gente tem a figura, né, do supervisor de efeitos que tá lá.
Não tinha ninguém, exato, não. Então eu tinha aquele olho de para não, eu não podia ter problema depois. Então eu tinha que filmar muito bem feito. Então o chroma tinha que estar perfeito, os trackings, todas as coisas. Porque eu
tarefinha
queria fazer,
fácil, né?
Exatamente.
Eu deixar o chroma perfeito.
Exatamente, eu era muito chato, então eu aprendi todos os problemas do chroma, todos os problemas de como iluminar, de como filmar, lentes e equipamentos. E aí, estando na... Fala, Ricardo.
Não, eu ia falar que é engraçado, assim, para quem ouve a gente, deve estar percebendo que a gente está sempre falando mais ou menos da mesma época.
Exato. Né?
Que é o início pro meio ali dos anos 90.
Exato,
que é quando
foi quando tudo chegou aqui.
Isso, exatamente, que foi quando tudo começou. Porque sim, a gente, assim, não existia internet. Isso, de novo, não, né, pra dar aquele panorama pra garotada. A gente, sim, não tinha internet. As revistas importadas custavam o olho da cara.
Fortunas,
né? Tinha umas duas ou três revistas. Você ia na Siciliano,
sim,
né? Você ia na Saraiva e tal.
Que era, acho que a 3D Design. E eu não lembro todos os títulos agora.
É,
mas
então,
eu tinha uma ou duas, é.
Exato, tinha uma ou duas que vinham num saco, né?
Isso.
Que era importada, tipo, pra vocês terem uma ideia, gente, custaria como se você fosse comprar uma revista hoje por R$50.
Exato, uma fortuna.
É, era uma fortuna, então às vezes
pra
alguém...
gente que era jovem, né, e que não, porra, tinha essa grana sobrando, era loucura, né?
Exato. É, assim, eu lembro que R$50 era o preço de uma calça jeans.
Exatamente, era nesse nível.
Então, nessa época. Então, é claro que a gente também tá falando de antes do real, né? Só pra
exato,
galera ter uma
exato.
Ideia. É... Porque o real entrou em 94, meio de 94, acho que foi.
Quando então, a inflação tá... comia solta.
Exato, exato. Então,
que
assim,
é uma palavra que eles também não sabem o que é.
Ah, já ouviram. É... Hoje em dia já deu. Tudo que é desgraça, o pessoal já ouviu. E assim, então é legal vocês pensarem nisso, gente, que é como tava todo mundo meio que começando junto naquela
todo
época,
mundo.
Né, as grandes produtoras estão vindo dessa época, sim, as grandes referências, né, os profissionais que são as referências, estão todos vindo dessa época, isso é um negócio bem legal de a gente pontuar. Mas aí, sim, me fala, assim, Dynamo, porra, beleza, né, já tava bombando, né, porque aí é aquela história, nem todo mundo fazia 3D.
Exatamente, então... tinha mais, o que acontecia é que, assim, quem fazia 3D só tinha Silicon, então tava começando do nada a ter o PC que fazia alguma coisa, né, que deveria ter o 3DS, né, o Topaz, e olha lá, mas os trabalhos de ponta eram feitos... pela Vetor, né? Acho que não lembro quem concorria com a Vetor na época. Não sei nem se tinha Casa Blanca na época, já fazia, não lembro agora. Mas, então a gente estava pegando muita coisa e a gente era muito rápido. Então, com os Macs, ajudou a você produzir muito rápido, né? Então, uhum, fazer o chroma, fazer o recorte, fazer o tracking. Não tinha software para tracking 3D na época, né? Começou a surgir. O primeiro, na época, que eu nem lembro agora, acho que era o Matmove, eu não lembro agora.
Nossa,
e aí a gente começou a, né, a competir, fazer muita coisa. E rolando assim, mais ou menos em 97 para 98, o Edu, que era o sócio, estava viajando, e aí ligaram da W Brasil, né, que a gente fazia muita coisa para a W, né? Eu fazia todos os Ratos da Folha, você lembra? Que tinha uns...
Como é que é? Mais uma vez!
Puta, que ódio que eu tinha daquele rato.
Cara, você pode me xingar, fiz vários. E aí eu fazia ele em 3D, porque aí tinha que fazer alguma coisa que ele não fazia, entendeu? Então ele tinha que correr, andar. Então eu comecei a inovar nessas coisas, porque ele era um bonequinho de borracha, né?
Sim.
E o que rolou é que aí quando o sócio estava viajando, estava em Cannes, eu acho, aí ligaram da W e falaram assim, pô, você tem o cara que cuida do 3D, que faz, que filma, que faz as coisas, tem um diretor de arte aqui que ele tá precisando, ele quer fazer, finalizar um filme na casa dele, você pode pedir para ele dar uma ajuda pro cara? E aí a atendimento veio falar comigo, falou, pô, o cara lá da W tá precisando que você dê uma passada lá. E eu fui, né? E eu já tava trabalhando com outros diretores de criação. Então, ao mesmo tempo, eu fazia as coisas dentro da Dynamo, mas eu tinha amigos de agência e os caras começaram a falar, puta, Tomás, o Tomás Lorente, que era um diretor de criação famoso da época, quer fazer uns trabalhos pra Sony, você não quer fazer? Vou lá, faço pra ele. Então, eu virei um cara meio que tava cuidando de uma produtora, mas ao mesmo tempo fazia freelancers para os diretores de criação, para os diretores de arte. E eu fui para conhecer o cara, o diretor de arte da W. Ele era tipo o principal diretor de arte da W, né? Ele chama Jarbas Agnelli. E aí o que aconteceu? Que a gente se conheceu, a gente se deu muito bem e a gente resolveu montar uma produtora. E aí eu saí da Dynamo e montei a The Studio com ele. Então a gente montou uma produtora, a gente ficou junto trabalhando tipo 12 anos. E aí eu, estando com Jarbas, a gente começou a... Eu comecei a... Meu, vamos fazer videoclipe, vamos pegar os filmes. Então eu pegava os filmes com os meus amigos de agência, ele também pegava com os dele. É, vamos fazer um clipe? Vamos. Aí pintou Pato Fu, eu fiz o Made in Japan.
Made in Japan.
Puta, adorava esse clipe, velho.
Então, eu fiz ele todo no Electric em um mês. E a gente ganhou MTV. Aí todo mundo enlouqueceu por causa do clipe. Aí eu fiz, no ano seguinte, eu fiz um de música eletrônica, a gente ganhou de novo. Aí eu fiz o Rapa, que era o Instinto Coletivo, pra MTV, ganhou de novo. Então, 4, 5 anos seguidos, eu ia fazendo um videoclipe e a gente ia ganhando.
Oh,
yeah. E era muito legal, porque eu podia fazer as ferramentas. Então, eu falava com os caras, os desenvolvedores do Electric Image, falava, oh, eu preciso de um negócio de instância, eu preciso... de uma ferramenta para popular a gente, que eu quero num dos clipes eletrônicos, eu tinha uma multidão de alienígenas batendo palma num show, então eu precisava por essa multidão, né? E eu não queria nem saber, eu ia fazendo, ia desenvolvendo, eu não tinha medo de criar e de correr atrás para resolver o problema, né? Então eu queria que tivesse isso. Então você está imaginando mais ou menos isso em 2000, onde as ferramentas eram muito escassas, né? Para fazer, né? O 3D.
É, a gente tinha um cenário um pouco diferente, né? De, sei lá,
já melhor...
5 anos antes, né? Que é engraçado, em pouco tempo houve um boom, vai, das
exato,
ferramentas.
Exato,
né?
Exato, exato. Mas mesmo assim, para coisas onde você tinha cada vez coisas maiores e mais complexas, quanto mais o tempo foi passando, na realidade, os filmes ficaram mais complexos, né? Com mais coisas, mais detalhes, mais objetos, mais criaturas, né? Então era isso que a gente tinha que correr atrás. E aí eu fiquei isso por cerca até 2011, final de 2011, na D, aí, puta, fui dirigir centenas de filmes, né? Aí eu realmente mergulhei em filmagem e ainda continuando finalizando meus trabalhos, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer o que eu filmo. Uhum. E, então, fui filmar na Europa, puta, sempre pra tudo que você pode imaginar, banco, carro, pra todos os produtos possíveis, né? Para todas as agências. Então foi uma experiência gigantesca que me deu, e eu amo, assim, né? E ao mesmo tempo, né, eu sempre fui meio multitarefa, né? Eu não queria só fazer isso, então eu sempre continuei amando efeitos especiais, eu tinha muito contato com os gringos por causa do software, e o que aconteceu, e que é interessante, que eu até esqueci de contar, quando eu fui montar a D, que eu fiquei num dilema absurdo, né? Porque eu recebi, pelo trabalho que eu estava fazendo com o Electric, ele é um software que ele foi muito desenvolvido em conjunto com a indústria Light Magic. Uhum. Então, porque ele era usado, o grande key dele na época era a câmera map, né? Câmera projection, né? Uhum. E foi primeiro desenvolvido nele para ser usado na indústria Light Magic. Então eles usavam muito em todos os filmes, né? No Hook, no Missão Impossível, no Terminator 2, aquela explosão, né? Aquela cena de explosão da nuclear, né? Tudo feito nele.
Uhum.
E aí o que aconteceu é que os caras começaram a me indicar para eles. E aí a Industrial Light Magic chegou pra mim e falou: Tomás, a gente vai fazer o primeiro filme do Star Wars digital. Isso era em 98. Acho que é isso, né? No Phantom Menace, né?
Uhum.
E aí eles falaram: você não quer vir pra cá trabalhar na Rebel Unit, né? Da Industrial Light Magic? E, puta cara, e eu já tava dirigindo muito aqui. Eu já tinha a minha produtora e tava dirigindo. E aí eu lá suando frio, não sei se eu vou, não sei, né? Um monte de amigos já trabalhando lá, falando, meu, vem. Eu falei, puta, cara, não vai, cara, eu tô bombando aqui, é impossível, né?
Uhum.
E aí eu acabei declinando, aí no segundo filme lá no Clone Wars, eles também chamaram, que eles estavam com a Rebel Unit ainda, eu também não fui, porque eu tava muito bem, né? E aí acho que é puta, e se eu tivesse ido, né? Mas eu acho que foi, pra mim foi ótimo ficar aqui, e tenho muitos amigos lá. E aí o que aconteceu é que aí todos os caras lá da Rebel Unit saíram e começaram a montar os seus próprios estúdios, né? Fazendo os trabalhos deles para outras pessoas, e um deles, que é um grande amigo, né, o Eric, ele começou a me chamar para fazer as coisas com ele. Uhum. Então, enquanto eu fazia tudo isso, eu comecei a ajudar, porque ele também usa o Electric, e, meu, vamos fazer, eu tenho uma série tal aqui, e ele fez trocentas séries, e eu comecei a ajudar nas séries também, né, ele fazia Alias, Lost, todas essas séries que são muito legais, ele usava, fazia no Electric, eu comecei a ajudar, e começava a entender quais as necessidades dele, começava a falar com os programadores. Então tudo isso correu em paralelo, então eu trabalhava aqui, trabalhava com o pessoal lá de fora. E aí em 2010, né, então correndo de volta para 2010... quando eu tava meio pensando em sair da AD, eu tava falando com... eu trabalhava direto, conversava direto com os programadores do software, né? Os principais programadores, que são ucranianos. Os Igors. E aí eles falaram, meu, cara, o dono do software não tá nem aí mais, né? Porque Exatamente, o dono do software, ele era... Cara, porque o dono do software, ele foi dono do Lightwave também. A família, ele chama Parscale, né? A família Parscale o cara foi presidente da New Tech e tudo mais, eles foram donos, aí eles venderam, aí compraram um Electric. E só que o cara, para ele era mais um business, né? Ele não era envolvido com a coisa, ele não dava muita bola, ele nem entendia muito o que, né? Ele deixava na mão do pessoal que gerenciava.
Entendi.
E eu falava, meu, que desperdício, cara, porque realmente, né, eu usava, trabalhava com todo mundo, os gringos, com o pessoal que trabalhava a fazer meus filmes, e eu falava, meu, isso é muito desperdício. E aí eu conversei com os programadores e falei, meu, vamos comprar isso aqui deles? Cara, porque é o meu sonho é desenvolver a ferramenta que eu uso pro meu trabalho, né?
Sim.
E aí eles falaram, meu, vamos dar um ultimato nele, né? Vamos. Ah, a gente não vai mais programar, a gente não vai mais direcionar o software. O cara, ah, então tudo bem, eu não quero, não preciso de vocês. Eu vou achar outros programadores, outra equipe, outros caras que queiram criar e desenvolver. Passou 6 meses, o cara apareceu de novo. Oh, então, não quero mais, vocês querem mesmo comprar? E aí a gente comprou, fez um negócio, pagou uma grana, trabalhou com a parte de vendas, né, pra ele, a gente fez uma troca bacana e funcionou. Ao mesmo tempo foi um êxtase, né, negócio, mas ao mesmo tempo assustador, né, porque você tem que agora fazer o negócio do jeito que você quer, né. E a gente sempre amou muito o software, então tinha aquela coisa de... meu, eu vou fazer o software pra mim, porque eu sei o que precisa, eu uhum. sei o que, a minha demanda é a demanda de quem usa, e eu uso todo dia, então eu vou caprichar, não importa quanto tempo eu vou levar, não importa o resultado, no mínimo, é como se fosse o meu software proprietário, e eu Entendi. Sei que o resultado dele vai fazer com que as pessoas que usam a user base deles, no mínimo, vão curtir, porque eu sei a necessidade, né?
E a user base dele, como é que é hoje?
Cara, tem...
Porque ele não é um software mainstream, né?
Não é. Ele teve uma fase, a década de 90, ele tinha muito... Era bem grande, porque muitos caras bons estavam usando, né? E aí isso deu uma caída, diluiu bastante, mas tem muita gente em vários estúdios lá que ainda usam, que gostam e que gostam muito, porque ele tem umas peculiaridades muito engraçadas. Ele, por exemplo, ele foi copiado pelo After Effects. A interface dele é muito parecida com o After Effects. Então o Koza, na época, quando ele surgiu, copiou a interface do Electric. Então o Electric é como se fosse o After, só que realmente 3D, de verdade, entendeu? E...
Ele é assim, eu tô vendo aqui a interface dele, né? Tem na página, se vocês quiserem entrar, é eias3d.com. Aí tem uma parte de tutoriais e tal. E eu tô enquanto você tá falando, eu tô dando uma olhada. Falei, eu não conhecia o software. E a hora que você falou, ele realmente... Eu tava achando ele conhecido, mas não muito. É. Sabe quando você olha e fala assim, porra, isso então, aqui tem uma cara que eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E agora que você falou do After, eu falei, pô...
Então, como ligar as coisas, né? O Project Window, o After não tinha, né? Então ele veio do Electric, né? Você tem uma janela onde você tem todo o timeline com os keyframes, é tudo copiado. Uhum. Só que assim, o software ficou datado, né? Então ele parou no tempo enquanto estava na mão da família Pascale. E a gente, o que a gente fez? A gente comprou. Então, primeiro, a gente tentou lançar um upgrade, né? A gente comprou em 2010, 2012 e 2013. A gente lançou 2 upgrades rápidos com bastante ferramentinhas que os usuários precisavam e que, né, que dava uma ajudada. Só que aí a gente resolveu, pô, esse software tá datado visualmente, interface de código e muita coisa. Então a gente tá desde 2013, né, teoricamente para lançar agora esse ano, trabalhando 24 horas por dia para deixar o software mais atual. Então a gente, meu, é um trabalho monstruoso de trocar framework de interface, trocar framework de memória e um bilhão de features que rolam. Ao mesmo tempo, eu fico vendo todos os softwares novos, todas as coisas novas, o que, que eu consigo trazer para dentro do Electric para trabalhar, o que, que eu faço para o software trabalhar em conjunto com os outros, né? Que ele sempre teve limitações no passado. Então, para mim, foi fantástico. E, ao mesmo tempo, produzindo as coisas. Então, eu fiz várias séries para os Estados Unidos aí, esses últimos anos, longa e trabalhando com outros estúdios. Então, eu fui implementando coisa com as necessidades. Foi, puta, foi ótimo.
Entendi.
E diga.
Não, assim, eu tô olhando as features, falou das limitações, né? Uhum. E pelo que eu vejo aqui, o foco dele é animação dinâmica, materiais, né? Render.
Sim, né? Sim. Ele tem um render engine, né? Dele, né? Que é muito bonito. O render dele é muito bonito. Ele não é ambiental, né? Ele usa vários caches, né? Usa Photon, cache light cache, né? E todas essas coisas. Mas a gente fez de uma forma onde sempre o render dele tem que ser muito rápido. Porque como a gente trabalha com muita série e filme, a gente tem que entregar muita coisa e ficar modificando muita coisa muito tempo, né? A gente não pode perder tempo, né?
Sim, sim. E como é que é a integração dele com os outros? Eu sei que assim, ele lê OBJ, FBX, sim, né? Normal, sim. Tal. Mas assim, enquanto o workflow... Ele, como é que ele se integra? Vai, porque é óbvio, né? A gente fica pensando. E eu tô te fazendo uma pergunta porque eu tô conhecendo o software agora, né?
Sim, sim, sim.
Mas assim, eu tô pensando num workflow. Se eu quisesse colocar ele na minha pipeline, onde que ele se encaixa? Ou, melhor dizendo, o cara, por exemplo, sei lá, hoje eu tenho minha produtora e eu falo assim, porra, eu tenho um Blender da vida.
Sim.
Por exemplo.
Que é de graça, né?
Que é de graça, né? Ou mesmo que eu tenha um Max, um Maya, o que for. Sim. Em que ponto que o EAS entra nessa pipeline?
Então, assim, para dar um exemplo, como é que eu usei ele nos meus trabalhos e uso bastante, né, hoje em dia. A gente teve um longa agora e umas séries onde eu tinha que... tinha muita coisa de cenário, né, de environment, onde você tinha que colocar lá os prédios, as casas, o cenário adicionado na cena. E aí a gente modelou muita coisa no Modo, e porque os artistas eram de Modo. E aí eles texturizavam e iluminavam no Modo. E aí o que, que eu fazia? A gente bakeava no Modo e eu exportava, né? Eu tô com o FBX, né, nessa nova versão, ou a última, né, super mais sofisticado. Eu simplesmente exportava o FBX e com a câmera traqueada, tudo. Eu simplesmente dava open no Electric. E aí, onde eu rendo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de render, uma cena em 4K, onde eu rendia um frame que demora, não sei, no Modo estava demorando 30 minutos... Eu ia render no Electric, como ele era bakeado, e eu tenho um dos tipos do render da câmera que ele é Phong, né? E que eu não precisava render em Ray Tracing, eu rendia em 2 segundos por frame. Então você passa de um negócio que tem 30 minutos para 2 segundos. E aí qualquer modificação que eu tinha que fazer, uns 5, 10 minutos de render, eu tinha o shot inteiro todo pronto de novo, né?
Mas aí, caso você não tivesse o bake, como é que funcionaria? Porque, claro, o bake você tira bastante da carga de processamento, né?
Sim, sim.
Mas como é que ele funcionaria nesse sentido, sim, daí?
Aí eu uso totalmente ray tracing com Photon e os caches normais, né? Então eu tenho irradiância e tudo mais, que é muito rápido, assim. Eu não vou nem, como você é um cara de V-Ray, eu testo muito contra o V-Ray, então é melhor, eu não vou comentar, mas é muito
não,
rápido.
Pode comentar, velho, nós não, estamos não, aí.
Porque,
eu
assim,
vi que vocês usam um Monte Carlo, né?
Exatamente, que é um Bruta Force, né? Então a gente criou vários tipos de caches para poder ter um render totalmente limpo, né, com motion blur. Se você ligar o motion blur no Electric, não muda absolutamente nada, não cresce o tempo, entendeu?
Entendi.
Se você precisar render direto com o motion blur, né? Tem gente que usa só os passes de vector, né? Sim. Mas ele é muito, muito rápido, então várias vezes tem, claro, você tem que fazer um render com luz dinâmica e né, personagem. Então eu comecei a adicionar as coisas que eu precisava. Então eu precisava crowd simulation, comecei a adicionar ferramentas de crowd simulation para dentro, para poder também trabalhar com outros softwares, né, para fazer popular minhas cenas, né, onde eu precisava coisas para editar rápido, importar rápido, colocar instância. Então eu fui correndo nessa última versão para adicionar tudo que eu uso em filme, né? Que eu tenho que usar nas séries e tem que render muito rápido.
Entendi.
Então
entendi.
Foi meio isso.
É um approach aí, interessante, né?
É, porque é uma coisa totalmente voltada para o uso mesmo, né? Então, a gente deu upgrade... e eu acabo conhecendo todos os programadores e todos os desenvolvedores, né? Então, a galera do RealFlow, né? A Next Limit, né? Eles são super legais. Claro que agora o Houdini está engolindo todo mundo, mas os caras são muito legais. E tem gente que não, ainda vai ter dificuldade com mexer com o Houdini e prefere mexer no RealFlow. Então, eu fiz conexão direto para o RealFlow. Você abre a cena lá do RealFlow dentro do Electric e põe para render. E ele rende tudo, né? As partículas com foam, né, tipo foam com deep shadows, né, com volumetrics. Então eu fui adicionando tudo que eu precisava. Puta, eu preciso disso pro filme tal. Eu ia ir lá e colocava, e eu tô de olho em tudo, né? Então daqui a pouco eu preciso rápido adicionar o Alembic também. Preciso adicionar VDB para poder render direto coisa do Houdini,
né?
Para puxar o volume do Houdini. E eu fiz alguns trabalhos, então isso eu também não tenho problema nenhum, né? Então eu uso o modo, tive que usar Houdini num filme, mas eu tento fazer com que os softwares conversem como se eu tivesse o meu próprio estúdio, né? Então eu preciso desenvolver para mim, né?
E deixa eu perguntar uma coisa, assim, a limitação de poligonagem, por exemplo, né? Você falou de crowd simulation e tal. Ele pega de boa grandes malhas, cena com, sei lá, 300 milhões de polígono, como é que
então,
é?
Ele sempre foi conhecido por isso, só que a versão, até a versão que eu comprei, né, quando eu comprei a propriedade intelectual, ele era 32 bits, o animator, né, que a gente fala, onde você trabalha, e a câmera era 32. Aí a primeira versão que a gente lançou, o render já era 64, mas o software não. Então agora, para essa versão que a gente realmente reescreveu tudo, virou tudo 64, e a gente fez de um jeito, otimizou de uma forma onde, meu, você põe toneladas de coisas e rende toneladas de coisa, só depende da RAM da sua máquina, né? E usa GPU também.
Isso que eu ia perguntar, minha próxima pergunta. Né? Qual é o olhar que vocês estão dando para GPU?
Então, o que que acontece? A GPU, isso tem uma coisa interessante, que eu estava conversando com um cara que é o cara que criou a câmera, né, nosso render, e que depois ele foi para a Newtek e fez o último render do Lightwave, que é atual, que eles têm agora. E agora ele foi para aquela Otoy, né? Que
sim.
Eu não lembro qual é o render deles.
É o Octane.
É um Octane, que é GPU, né? Se eu não me engano.
Sim, totalmente GPU.
E aí a gente tava. Ele chama Mark Granger. E aí eu tava falando com o Mark e falei, Mark, e aí, né? Porque muita gente tá querendo, né, esse render onde você tem o retracing real time, né? O que que você... Ou a gente faz isso, mas aí já tava. Ele falou, meu, vocês têm que também ficar de olho, vai sair muita coisa baseada em GPU, tipo o Weave, né, do Blame, para usar a parte de que eles foram pro Weave, né? Então a gente meio tá agora meio de olho melhorar essa coisa do feedback em GPU. E ao mesmo tempo eu tô de olho, vou colocar um patch tracer, né? Então em tempo real, né? Porque que é um caminho que a galera tá seguindo e que é interessante. Eu gosto do patch tracer também, apesar de ser mais lento, né?
Sim.
Mas por exemplo, o que rolou de interessante que eu achei, tô até perdi o fio da meada. não, a gente tem eu ia falar alguma coisa do patch trace. Ah, então a gente colocou na versão nova que vai sair do Electric, a gente colocou a library nova de ray trace, que é o Embry, né? Você sabe qual é? Que é o que acelera todos os, né? O V-Ray, todo mundo, a gente colocou e ficou muito bom pra gente. E o Embry, ele tem um patch tracer interno que tá sendo desenvolvido. Que usa o algoritmo para Intel já direto. Né? Então a gente quer experimentar isso e colocar junto. Então a gente vai fazer um mix dessa história do Embry em tempo real, né, com patch tracer e ao mesmo tempo trabalhar com GPU no viewport. E a gente trabalhou muito para os viewports aguentarem muita coisa, né? E a gente está adicionando um monte de coisa, né, Instancer e ferramentas novas nessa versão, porque eu gosto muito do Clarice. Eu pessoalmente eu gosto muito, eu admiro essa, né, esse scatter gigantesco deles, e não gosto muito do workflow, para ser sincero. Eu acho me dá um incômodo como ele trabalha, como você tem que fazer as coisas dentro dele, né? Mas eu acho ele um puta software, assim, né? Ele dá muito crash, né?
Então, essa tava sendo a piada lá naquela conversa do Marcelo, né?
Exato.
Os caras falam, tem o Clarissa, é legal, mas crash.
É crash, exato. Cara, isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Imagina se o meu software que eu vou lançar... Cara, eu prefiro que o user base me xingue que eu tô demorando do que entregar um negócio que o cara, a cada 5 minutos, o software cai, né?
Ouviu, Autodesk? Digo, desculpa.
Não. E é muito louco, porque a minha relação com os programadores é, eu tô trabalhando de noite, vamos supor que acontece alguma coisa, né? Eu tô com a versão beta, e aí, meu, puta, deu um crash aqui. Eu escrevo, os caras estão 6 horas na minha frente, então eu vou dormir, quando eu acordo tem um build novo com fix, entendeu? É outro tipo de relação de você trabalhar, né?
E... Você sabe que eu, quando comecei com o V-Ray era assim, em 2000, 2001, que era, na verdade, eram duas pessoas, era o Vlado e o Peter, né? O Peter sempre foi o cara mais deles, da administração, e o Vlado é o gêniozinho por trás do teclado.
Exato.
E eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção no V-Ray, a gente estava testando na empresa que eu trabalhava vários renderizadores na época, tentando fugir de scanline, né, e coisas do tipo. E aí eu fiz um teste de caustics com o V-Ray.
Sim.
E não funcionou nem na paulada, né? E aí eu mandei um e-mail. Eu mandei um e-mail pro Vlado, porque era o único coisa que a gente tinha. Falei, eu fiz aqui e não funcionou. Ele, manda pra mim a cena. Eu mandei a cena. E, sei lá, um dia, dois depois, apareceu no meu e-mail uma nova instalação do V-Ray. Tipo, instala aí, tenta. Mas faz tal coisa, porque foi um bugzinho que que ele não conhecia ali na era. Falei assim, puta, é verdade isso aqui, mas se você não fizer tal coisa, talvez não funcione. Tenta isso aqui. E funcionou. Então, é um negócio que dá uma puta de uma segurança pro usuário,
né? Exatamente, dá um prazer. É isso que, na verdade, assim, eu admiro muito... O Blender, né? Assim, eu gosto dessa... Meu, é meio fervoroso, né? A galera, todo mundo, né? Se ajuda, né? Propaga a história. Mas, cara, eu ficaria com medo. Se eu tô fazendo um projeto e começa a dar crash, começa a dar bug, eu não sei como resolver. Acho que é por isso que eu fui atrás de tentar desenvolver o meu próprio software. Né? E aí, cara, e assim, eu tenho um outro software que eu admiro muito, o pessoal da Side Effects, né? O Houdini, eu acho que os caras são geniais também.
É, eu gosto tem que muito. Ser gênio também para usar, né?
Exatamente, é uma coisa... Ao mesmo tempo que eu admiro muito, as poucas vezes que a gente fez coisas, me dá um pouco de angústia, assim, para trabalhar ou para esperar as coisas, né? O render dele eu acho uma eternidade, né?
Mas tem Vray agora é pro Houdini, foi ótimo.
Exato, eles vão lançar tudo. Não, e vão ter vários, né? Os caras estão querendo. Eles estão pegando o espaço que a Autodesk está deixando, né?
Mas eu acho assim, pessoalmente, né? Eu acho que a gente está se aproximando, e até ia perguntar para você a sua visão quanto a isso, porque a minha sensação é que a gente está chegando num ponto em que os softwares vão começar a não querer mais fazer de tudo.
Uhum.
Para fazer bem determinadas coisas.
Concordo,
né?
Total.
Então, assim, você pega, por exemplo, o Houdini, ele é um software que ele é maravilhoso dá para programar dentro dele um computador. Né?
Exato.
Eu vi um cara outro dia fez
totalmente
um negócio
procedural,
desse,
né?
Exato. Mas assim, você tem que ser gênio da matemática e da computação para fazer, provavelmente. Então, talvez ele eu acho que acabe começando a e, sei lá, para uma direção em que isso fala, cara, vamos conversar aqui, o que, que você precisa fazer? Ah, eu preciso fazer isso, então tá bom, tá aqui um módulo. Uhum. Eu lembro que há muitos anos atrás você falou muito do Lightwave, né? Sim. O Lightwave, ele era, e o Max também, o 3D uhum. Studio, né? Não era nem o Max na época. Eram modulares, né?
Sim.
Então você entrava no módulo de modelagem, você entrava no módulo de texturização e render, você entrava no módulo de sei lá, de animação e assim.
Sim.
E eu não sei, cara, eu tenho a sensação de que a gente vai começar aos poucos a voltar um pouco para isso, porque o Jack of All Trades, né, que é o canivete suíço, ele meio que fica muito... Ele dá medo, né, pras pessoas, né?
E eu acho que a questão não é só medo, né? Pra quem desenvolve... É uma treta, né? É difícil você administrar tanta coisa, né? E você é cobrado 24 horas. Ainda se você tem um user base gigante, é massacre, né? Você nunca vai conseguir atender o que é necessário, né? Então, no caso do Electric, minha prioridade é realmente essa coisa de cenas, né? De environments, de... Agora, a coisa... Como eu precisava muito de personagem, né, e de trazer coisa, então é trazer ou fazer coisas fáceis em outros softwares onde eu trago animação em FBX muito rápido e já texturizado, tudo prontinho. E, ao mesmo tempo, eu fico de olho no Alembic, né, porque aí você pode trazer né, a animação em Vertex tudo pronta e você só rende no Electric, né? Que tem muito... O Clarice é assim, né? Clarice é só a Lambic, né?
É um assembler, né?
Exatamente. Ele é tudo referenciado, né?
Uhum.
Então, eu gosto disso. Então, eu tô meio migrando pra essa coisa, pra um Clarice, mas ao mesmo tempo... Eu tenho, por exemplo, um dos usuários do Electric, que é um cara lá de Hollywood, ele ama o Electric, ele desenvolve shaders dele pro Electric, e ele foi usar o Clarice, que ele queria usar em outro projeto, cara, e ele chegava pros caras da Clarice, meu, você tem que fazer umas coisas igual do Electric, meu, vocês estão demorando, teu render demora muito, não tá dando, entendeu? E aí, na verdade, eu quero fazer inverso. Eu quero poder dar o que ele precisa, né? Porque ele vai me dizendo, Tomás, eu preciso disso. Isso aqui também vai me ajudar. E só de uma forma onde seja muito simples de fazer, entendeu? Onde, porque tem essa coisa igual do After, onde é muito simples, né? É que o After é aquele software legal de motion, de animação, mas que... O environment 3D dele é péssimo, né? Não existe, é uma carroça. Então, se você imaginar um After onde você tem um 3D incrível, é o Electric, né? É isso.
Isso é interessante. De novo, né? É uma questão, talvez até da... Ao invés de querer fazer de tudo, fazer
Exatamente.
Aquilo que precisa ser feito, muito bem feito.
Exatamente.
Porque você falou um negócio que chama, pra mim, chama muita atenção... que é o massacre do usuário, né?
Exato.
Você tem um cara que ele usa, sei lá, 5% do que o seu software oferece.
Sim.
E por se aquele 5% não funciona do jeito que aquele cara queria, ele vai cair de pau em você. E não adianta você falar para ele, cara, mas desculpa, mas você está me falando de 5% do meu software, o resto é perfeito. Só esse 5% está meio, de repente, não funciona também. Ah, não interessa. O software é uma bosta. Eu fico imaginando que realmente é muito difícil gerenciar isso. Aí o pessoal deve estar pensando, ó, está quase defendendo a Autodesk agora.
Não,
né?
Mas... gerenciar a frustração, né? Que na verdade é isso que você faz.
Ah, e a gente, assim, eu falo até por experiência própria, com suporte e tal, que muitas vezes você tem que gerenciar uma expectativa.
Exatamente, gigantesca.
Que é um negócio tão pessoal que a pessoa tem, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre ouvi falar, as pessoas sempre falam na internet e tal, do V-Ray. Ah, o V-Ray é difícil. Só que o V-Ray não é difícil, a questão é que o V-Ray, ele é completo.
E ele te dá, ele expande tuas alternativas para edição das
exato,
coisas, né?
Exato, ele deixa você fazer. Não quer dizer que você seja obrigado a fazer. Né? A língua portuguesa tem, sei lá, 5.800 palavras. Você pode viver muito bem falando 1.000.
Claro.
É mais ou menos ou a mesma coisa. Né? Tem um pessoal que fala umas 3 ou 4 e consegue e vira presidente, mas estamos
aí. Opa! Nem precisamos comentar isso, que o cara só faz mágica.
É, só mágica, mas enfim. Mas, e assim, eu acho que existe essa coisa aí, você vai falar assim, mas o software é ótimo. Eu tô falando, parece propaganda, óbvio, mas sim, o cara fala assim, porra, mas o V-Ray é foda. Ah, mas eu acho muito difícil, por isso que eu não uso ele. Então, velhinho, mas... Não é isso. Não é a sua expectativa do que seria fácil ou que seria difícil. Tem também a questão do perfil de usuário. Claro. E pelo que você está me falando, o Electric, você tem um perfil de usuário que é um cara extremamente aprofundado no job que ele faz. Né? Não é um usuário que baixou a demo simplesmente.
Mas eu tenho de tudo, isso é muito louco, isso é bom, porque na verdade me exercita a paciência também. Então eu tenho usuários onde o cara realmente, ele tem dificuldade com a coisa mais simples do mundo, com a compreensão da coisa mais simples, sabe, desde como ligar um negócio, desligar, onde tá, ele não compreende, porque o cara é um artista e pra ele tem essa dificuldade. Eu sou um cara que eu podia ter nascido na China, que eu tenho uma paciência gigantesca, então eu gosto de mostrar de como funciona, e eles ficam muito gratos, né, então é muito legal, né. Eu não tenho, acho que eu gostaria, por exemplo, de ter uma destreza igual a sua, Ricardo, do tipo... de conseguir fazer os tutorials, me expor mais, sabe? Onde eu tenho que fazer isso, eu vou ter que gravar vídeos e tudo mais, né? Eu sempre tenho alguém que grava para mim, mas eu deveria fazer isso, porque eu realmente sei como explicar. Só que
isso
eu tenho preguiça.
Cara.
É, eu sei, é uma preguiça, onde eu tenho tanta coisa para fazer que eu falo, não, depois eu faço, depois eu tento e acabo não fazendo, entendeu?
É, então, mas eu cheguei à conclusão de que o meu problema é que o dia tem 24 horas e a semana tem 7 dias.
Exato, exato. E aí eu tenho que conciliar um monte de coisa, é filme, é filho, é, entendeu, é puta, série. Mas eu tenho muito prazer em ensinar, eu gosto muito também.
Não, e é muito legal, eu acho assim, parece que a gente é demagogo quando fala, mas ensinar e ensinar certo, ensinar direito, é um negócio que é uma responsabilidade gigantesca.
Claro.
E não é simplesmente você sentar na frente do computador e começar a falar abobrinha.
Não, né?
Com certeza. Então é importante gostar de fazer isso e ter a vontade de fazer, ao invés de simplesmente, eu vou sentar, vou fazer, porque isso é uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, que a gente tem que fazer tudo na vida pelo motivo certo.
Sim.
Então, você fala pra mim, pô, não, eu gosto disso, eu acho que eu devia fazer. O importante é, eu gosto disso.
Sim, exato.
Porque,
né?
Porra, aí sim a chance de você fazer isso bem feito e funcionar é muito maior.
E isso, essa coisa de ensinar é interessante, porque, por exemplo, nos estúdios onde eu passei, onde eu montei, né? Montei a Dynamo, depois montei a AD, né? Eu, como eu precisava me cercar de pessoas, na verdade, eu sempre tive prazer de me cercar de pessoas que eu me dou bem, sabe? Porque o trabalho é muito maçante, né? Então, virei centenas de noites na minha vida trabalhando. Então eu acabei formando os caras que estudaram comigo. Então eu trouxe um monte de gente que nunca mexeu em um computador, mas que tinha algum tipo de interesse, e ensinei os caras a trabalhar com 3D, com composição, com tudo, e montei as minhas equipes, né, de amigos. Eram todos meus amigos de faculdade, de escola. E eu montei as equipes e os caras trabalham até hoje com isso, foram para outros lugares, mas eram amigos, né? Então é uma forma de montar sua própria equipe onde você se sente bem. E de vez em quando, claro, apareceu pessoas que, né, que eram mesmo de outros lugares, que mexiam já em 3D ou composição, mas foram momentos legais, com turmas legais.
Como eu
e foi legal
brincar,
de ensinar,
né?
E foi legal de ensinar.
Então, isso é muito importante. Eu ia falar que eu costumo brincar que assim, eu me cerco de pessoas legais porque de chato já chega eu.
Exato. De e imagina, né? Então, pressão onde você tem um mês que você tem que entregar X filme, X campanhas para TV, e a pressão era monstruosa, né? Monstruosa.
Cara, e sabe, eu vou te falar que assim, uma coisa que eu vejo cada vez mais para aguentar a pressão, porque assim, quem trabalha com 3D não tem jeito, tem pressão. Né? Eu brinco que ninguém vai morrer se o render não acabar. Mas, porra, a gente trabalha numa pressão desgraçada. E o único jeito de você aguentar isso é você gostar do que você faz.
Tem que gostar,
Das pessoas
muito.
Que estão com você. Né? Se a gente entra naquela só por grana, já fudeu, porque não tem grana.
Grana é um resultado do que você faz.
É, então, mas pra tudo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito pro pessoal que trabalha comigo, às vezes, assim, gente, vocês querem trabalhar com 3D, vocês têm que gostar de 3D. E gostar de 3D não é só, porque eu acho legal. Não, cara, é que quando você tá no seu momento de lazer, se de repente abrir uma página na internet e falar, nossa, saiu um vídeo dos features do Blender, deixa eu ver.
Exato.
E você não se sentir incomodado com isso, né?
Não. Na verdade, isso é essencial. Você tem que entender o que está sendo feito em volta. Qual é a sacada que os caras estão... mesmo que você nem consiga implementar. A gente não consegue implementar tudo, mas a gente olha... Normalmente, a gente vai por uma ferramenta nova, a gente pensa como é que o Houdini faz, como o Maya faz, como o Modo faz... Como é que faria dentro do Electric no nosso jeito de pensar, né? Com a mesma ferramenta? Que teria que ser fácil para alguém que não entende tão técnico de alguma feature nova, né?
É aquela história, né? Você dá uma olhada no vizinho até para ver se o fio dele ficou uma merda para fazer diferente, né?
Exatamente, para não repetir o erro.
Exato, aprende com o erro do outro. Pô, melhor do que aprender com os próprios erros, aprender com o erro dos outros. Né? Você se economiza.
E meus,
né,
amigos de. Eu tenho vários amigos que usam Modo, né? Então aí eu precisava fazer alguma coisa, eu li no Modo. Aí falei, meu, peraí, ou eu sou muito burro, ou isso aqui não funciona de nenhum jeito, né? E aí eu falei pra ele, eu falei, meu, eu queria fazer isso aqui, mas é tão simples. Ele falou, meu, desculpa, mas o Modo é muito burro mesmo.
Cara, você sabe que...
Olha, para todo mundo que tá ouvindo que gosta do Modo, não estou falando mal do Modo. Era uma coisa super simples e que não tinha muita lógica, mas dá para fazer várias coisas legais nele.
Mas faz parte. Você sabe que uma coisa que nessa conversa tá me lembrando muito? O Brad Pibbler.
Sim.
Né? Que era o presidente, eu vou usar presidente para uma forma genérica, né? Da empresa que fazia, da Luxology, né? Que fazia.
Exato.
O Modo antes
que eles eram,
de
eles eram Robert, todos, né, da New Tech, né?
Sim. O Modo, ele era uma dissidência do Lightwave, né?
Sim.
Eles montaram lá a Luxology. E era engraçado, assim, na época do, né, que era Luxology, a gente sentia esse ponto meio caseiro.
Sim.
Né? E caseiro no bom sentido, tá? Não é de amador, mas é do tipo, vamos resolver o bagulho aqui em casa, vamos fazer um negócio foda.
É.
Isso era. Aliás, o
Brad Pibbler... acho muito legal, né?
Exato, cara. Você sabe que o primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o do Brad Pibbler, que era o Modcast.
É, e ele fala super bem, é um cara super didático.
Sim, ele gravava na garagem da casa dele, né? E era legal porque assim, você via que ele era um cara falando sobre o software. Que realmente Gustavo, é por isso que eu lembrei, porque você fala, dá pra ver que você realmente gosta do software, não é uma...
Sim, total. Nada,
tipo, não, porra, eu comprei essa merda dos caras lá, agora eu vou ser obrigado a usar, né?
Não, de jeito nenhum. Eu gosto, eu quero fazer, e eu quero, na verdade, ter um desejo onde eu quero que ele seja muito bom e que ele seja respeitado. É uma loucura, mas ao mesmo tempo... É, eu quero que funcione muito bem para mim, que seja o que as pessoas falam, pô, um software é legal, entendeu? Uma coisa que faz bem e os caras gostam do que fazem, entendeu? Não é nem o retorno, é muito mais emocional do que financeiro ou qualquer coisa que valha, é muito mais um prazer, né?
É, então, é isso que eu acho legal. Você sabe, e pra mim, o Modo, eu comecei a olhar o Modo na época também, e eu acabei perdendo interesse no Modo quando ele foi vendido.
Para The Foundry,
ou, né? Ou quando eles foram adquiridos, né? Melhor dizendo. Parece que os caras continuaram. Mas quando ele foi adquirido pela The Foundry, para mim meio que perdeu a graça, sabe? Tipo, era como se a Autodesk tivesse comprado. Eu lembro que eu tava no aeroporto, eu fiquei sabendo da venda, eu tava na fila de embarque, eu tava indo para Porto Alegre para visitar o pessoal da Neurama, que são meus amigos. E eu lembro que eu vi aquilo e falei, porra, que merda! Eu fiquei realmente chateado. Porque eu falei, puta, agora virou igual aos outros, né?
É, esse ano eu recebi proposta, ó, que louco. E aí eu falei, não quero, tô me divertindo. É uma das coisas que mais me dá prazer na vida, eu não vou querer vender isso, entendeu?
É, até pra ter um mala falando o que é pra você fazer com o software, né?
É difícil. Não, tudo bem, um cara no Japão, é engraçado. Eu atendo vários, tem muito usuário no Japão, e aí os caras... E aí primeiro a gente tem que falar inglês e tentar se entender. Nossa. Mas é muito legal, é muito legal. E eles dão umas coisas tão simples e que fala, puta, né, faz sentido isso também, a dificuldade dele numa coisa boba e que faz com que a gente resolva, entendeu?
Uhum.
E é isso, putz, é muito, muito, muito bacana. E eu tenho uma história muito louca, que vai misturar um pouco de política agora.
Eita. Polêmica.
Olha, polêmica, isso é muito interessante. A gente comprou em 2010 o software da família Pascale, né, que eu tinha contado, né, que era o cara que foi dono da Newtek e do Lightwave. O filho do Pascale, né, chama Brad Pascale, que é o cara que estava tocando, que não estava nem aí para o software. Eu comprei em 2010. Em 2012, ele virou o diretor da campanha digital do Donald Trump. Então, toda aquela confusão dos e-mails com a Rússia, da Hillary, não sei o que, que sai toda hora nos jornais e que tá agora o Trump está começando a perder os votos de quem, e está brigando com o diretor né, de marketing digital da campanha, é o cara que era dono do Electric. Esse mundo é minúsculo, né?
Nossa Senhora!
É muito louco. Quando eu soube dessa história, eu falei, meu, não tô acreditando, né? Aí eu vi alguém me mandar um link, o cara na CBS, o Trump esculachando o cara. Eu falei, meu, esse cara é o cara que eu assinei contrato, né?
É, fica esperto, daqui a pouco aparece a CNN na porta do teu prédio aí, exato, na Vila Madalena, falando, né? Exato, as conexões brasileiras.
Não, mas eu comprei antes do cara entrar nessa história, então tá tudo bem.
Cara, mas isso só prova que o mundo é uma azeitona.
É minúsculo,
né?
É minúsculo.
Isso aí, assim, eu tenho uma história parecida, mas acho que é um pouquinho mais nível baixo mesmo, mais Cidade Alerta, sabe? Da Atena, total, né, que eu tava aqui, né, eu tava em casa, minha mãe me liga, fala assim, você tem o canal tal de notícias, né, nem lembro qual que era, sei lá, Band News, Record News, qualquer porcaria assim, aí eu falei, acho que eu tenho, deixa eu ver, por quê? Ela fala, o fulano está aparecendo, o fulano, eu vou preservar o nome da pessoa, obviamente, era um cara que era meu vizinho da época, da infância, né? Uhum. Tipo, brincava comigo na rua e tal.
Uhum.
Na hora que eu fui ver a reportagem, era porque o cara tinha virado traficante de drogas. Nossa. E a Interpol tava invadindo a casa dele. Os caras, tipo, ao vivo, mostrou. Falei, mano do céu! Puta que pariu!
Cara, isso é muito louco, cara.
Então, mas isso mostra que como o mundo vai andando e a gente de repente encontra alguém aí, fala assim, eita.
É minúsculo.
Não pode não. Diz uma coisa pra mim, pra gente fechar o nosso papo aqui. qual que é o futuro do Electric para vocês hoje? Assim, eu sei que você está desenvolvendo ele a passos lentos, mas firmes, né? No sentido, sim, de, porra, a gente quer um negócio legal, a gente não vai sair correndo só para dizer que a gente lança versão a cada 6 meses e tal, mas qual que é o caso? Assim, a longo prazo, o que, que você enxerga pro software?
Então, o que a gente quer fazer esse ano, a gente vai lançar ele, e a nossa proposta é, claro, depois que a gente lançar essa versão maior, tentar a cada ano lançar uma versão pequenininha, mais barata, e que para sempre estar em contato com as pessoas, né? E ficar mostrando, e com retorno começar a fazer de novo algum tipo de publicidade, né? Quando eu conheci o Alceu na Vetor, foi a primeira vez que eu vi uma SignFX na minha vida. E na SignFX tinha toda a edição, tinha um anúncio do Electric. Eu olhava e falava assim, viu? É o software que eu escolhi. É o software que eu queria estar usando. E aí, não sei, tenho prazer só de ver. Algum dia eu vou lá e faço o um anúncio de novo na SignFX. Só pra, sabe, ter prazer. Pô,
só Electric de sacanagem, né?
Exato. Só pra me divertir, e isso trabalhando com os estúdios, com os caras que estão fazendo, porque a gente está com um volume muito gigante, cada vez aumentando mais, de conteúdo, né? Uhum. Então você vai ver a quantidade de streamings e séries que estão sendo feitos, a gente nunca teve um volume desse. Então para cada série você tem 10 episódios com uma hora de duração, e cada episódio tem, centenas de cenas com efeito. Então a quantidade de conteúdo está crescendo muito. Então eu quero ter uma ferramenta que as pessoas possam falar, olha, essa ferramenta é usada nas séries, eles usam assim, facilita a vida de uma forma muito prática e muito rápido, e você vai ter um trabalho super bonito e entregar mais rápido que as outras pessoas, entendeu? Se você fizer bem feito, né, com a qualidade que você quer, você vai poder executar de uma forma bacana. Então eu quero ser mais uma opção. Se as pessoas tiverem vontade de usar, experimentar, eu vou ficar feliz, né? É um desejo muito simples, na verdade. Eu não quero ser uma Autodesk, eu quero ser um cara que, né, um grupo que tenha um software que as pessoas se orgulhem de usar e que realmente facilite a vida e dê menos dor de cabeça e menos crash.
Ah, por favor, né? A gente já tem bastante disso.
Não dá.
Se for,
né,
pra ter isso, nós já temos um monte de software, né? Fica tranquilo. Cara, muito bom. Olha, Tomás, puta, curti pra cacete a conversa.
Ah, que bom.
Fora os gaps legal.
Aí de som que a gente
teve. Tivemos 2 gaps aí de som, mas ninguém vai perceber isso, que eu vou jogar fora na edição. Os caras nesse momento estão falando, caralho, mas não ouvi nada, velho. Tá, a edição tão bem feita, pois é.
Os caras são bons de efeitos, né?
Então é assim. Cara, brigadaço pelo teu legal. Tempo, pela presteza. Foi super rápida, a gente combinou, tipo, de um dia pro outro. Puta, beleza, combinamos, sei lá, na quinta, vamos gravar no sábado.
Foi divertidíssimo.
Cara, obrigado mesmo.
Pô, espero, Ricardo, que você tenha curtido. Espero que a turma toda goste e que comece a se imaginar em outros universos, né? E consiga projetar, o que você quiser fazer na vida, dá. Você tem que se empenhar em foco e se esforçar. Que isso com certeza dá para fazer.
Isso é foco e paixão, gente.
Exatamente, é o amor ao que faz.
Exatamente. É assim, a gente. É aquela história, existe aquilo que você controla e aquilo que você não controla. Exato. Então pega aquilo que você controla e faz bem pra caralho, porque aí o que você não controla, de repente, nem é um problema.
E não desista, porque acho que perseverança é uma das coisas mais importantes no que você tem que fazer, entendeu? Apesar das adversidades, a gente sempre vai ter problema, tem que enfrentar, e que você vai conseguir achar uma solução.
Isso aí, muito bem, muito bem. Gente, então ficamos por aqui com este episódio número 43 do podcast mais limpinho da internet. Bem, todo mundo dá risada quando eu falo isso, né? Mas acabou ficando, cara. Você sabe que, tipo, eu fiz uma brincadeira e acabou ficando. É o mais limpinho. As pessoas me mandam mensagem falando, pô, o mais limpinho. É o mais limpinho. É isso aí, gente. Então, a gente fica
obrigado,
por aqui.
Obrigado, viu, Ricardo?
Eu que agradeço. E lembre-se, galera, estamos aí no Face, no Twitter, no Instagram. Agora temos o Instagram, quase que eu esqueci de falar. Temos uma conta no Instagram, olha que coisa fofa. VRayMasters_BR no Instagram, porque já tinha um site, tinha um perfil, sei lá, da árabe. VRayMasters, os caras roubaram meu nome, porra, é sacanagem. Mas enfim. Então, tamo lá também. Se você quiser o seu trabalho, para que apareça o seu trabalho no nosso Insta, é só taguear a gente. Então, de novo, arroba VRayMasters_BR, aquele tracinho embaixo, né? BR. Tagueia nós aí que a gente divulga teu trabalho, gente. É isso aí, comunidade V-Ray no Brasil unida. E a gente volta em breve com mais um episódio do Mais Limpinho, o V-Ray Master Talk. Tchau!